Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. O Roda Viva começa agora, ao vivo para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível assistir o programa no mundo todo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo TikTok. O governo Lula e os mandatos dos 27 governadores completaram nesta segunda-feira seus primeiros 100 dias. Esse tem sido um primeiro marco de avaliação do desempenho de governantes no Brasil, pelo menos desde a redemocratização. Os próprios mandatários adotam a praxe de prestar contas, fazer balanços de seus primeiros 3 meses de gestão. O que foi feito e o que ainda não deslanchou no governo federal e nos principais estados? E como esses primeiros 100 dias projetam o ciclo de 4 anos que se inicia, tanto na política quanto na economia? É isso que a gente vai discutir hoje aqui no Roda Viva. E para debater os múltiplos aspectos dessa efeméride, mas não só, recebemos um dos mais profícuos analistas políticos do Brasil hoje. Autor de PT, Uma História, lançado no ano passado, ele conhece como poucos a trajetória de Lula e do partido que ele fundou e vai nos ajudar a analisar o presente e o futuro à luz desse passado. No centro da nossa roda hoje, recebemos o sociólogo e colunista da Folha de São Paulo, Celso Rocha de Barros.
Celso Fernando Rocha de Barros nasceu no Rio de Janeiro em 1973. É formado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado em Sociologia na Universidade de Oxford. Trabalha desde 2007 como analista do Banco Central do Brasil. Também é colunista político da Folha de São Paulo desde 2015. É autor do livro PT Uma História e coautor de Sociologia Hoje, obra voltada a estudantes do ensino médio.
Para entrevistar o Celso Rocha de Barros, nós recebemos na bancada hoje Cris Bartes, cofundadora da plataforma Mamilos de Diálogos, Denilde Haushacker, cientista política da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, Pedro Dória, editor do Meio, Rodrigo Psitelli, repórter aqui da TV Cultura, e Joel Pinheiro da Fonseca, filósofo e comentarista da CNN Brasil e colunista da Folha de São Paulo. E nas picapes dos desenhos, recebemos hoje o Super João Montanaro, cartunista da Folha de São Paulo. Boa noite, Celso. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para descascar esse abacaxi dos 100 dias.
Boa noite, Vera. Uma honra estar aqui. Assim, evidentemente, Roda Viva é uma referência para todo mundo. E vamos lá.
Vamos lá. Então, eu queria começar perguntando para você sobre a sua última coluna, que fala justamente sobre esses 100 dias. Você diz que é um governo que teve sucesso em consertar o que o Jair Bolsonaro deixou. E, para frente, você olha com algum otimismo para a questão do marco fiscal e para a reforma tributária. Você acha que está dado que esses dois projetos vão entregar as condições para que o Lula tenha um crescimento econômico, que parece que é a obsessão dele e a maior preocupação nesse momento?
Olha, eu acho... Bom, são dois pontos separados, né? Eu acho que o marco fiscal, eu achei que ele já foi negociado. Isso que a gente viu, que o Haddad apresentou para a gente, eu acho que já é resultado de negociação. Entendeu? Eu acho que foi até uma coisa que atrasou a divulgação. Eu acho que eles esperaram para soltar uma coisa que já desse para passar no Congresso mais ou menos assim. E, pelo que se ouve, a receptividade dos parlamentares foi razoável. Então, obviamente, nada é fácil na vida do presidente da República no Congresso, mas eu acho que tem uma perspectiva razoável de passar. Isso, aliás, é uma das vantagens dessa regra, né? O pessoal do mercado queria uma coisa que fosse mais rigorosa com os gastos públicos, mas isso seria mais difícil de passar. Seria o tipo de coisa que, no dia do anúncio, a Bolsa estouraria. 2 meses de Congresso depois, o negócio despencaria de novo. Então, eu achei que ela já foi pensada para ser uma coisa palatável pelo mundo político. E, segundo as projeções, mesmo essa forma não tão rigorosa, deve estabilizar a relação dívida-PIB daqui a alguns anos, que era a grande tarefa dessa regra, né? Não é uma regra para resolver todos os problemas fiscais do Brasil, de jeito nenhum, mas é para garantir que essa relação dívida-PIB, que estourou com pandemia, que já vinha crescendo mais ou menos continuamente fazia muito tempo, se estabilizasse, assim, que a dívida brasileira não explodisse. A regra do Haddad deve fazer isso, segundo as projeções, inclusive do pessoal do mercado. A reforma tributária, eu já acho que é assim, é uma reforma que o pessoal está há 30 anos tentando fazer, é a reforma que faria o sistema tributário brasileiro ser mais ou menos igual ao sistema tributário da maioria dos países desenvolvidos. Então, quase todo país desenvolvido tem um sistema tributário mais ou menos semelhante a esse que o Lula está querendo implementar. Antes do Lula querer implementar, diversos outros governos pensaram em implementar, inclusive o próprio Lula, 20 anos atrás, mas ninguém conseguia passar isso no Congresso, não conseguia nem começar direito a conversa, porque, embora os economistas concordem que essa reforma, dentro de alguns anos, ela vai fazer o crescimento brasileiro acelerar, o potencial de crescimento vai ficar maior, acho que todo mundo concorda que o sistema tributário brasileiro é muito ruim, então, mas embora isso seja mais ou menos uma aposta segura, de que daqui a alguns anos ela faz todo mundo ficar melhor, tinha todo um terror da base de governadores, prefeitos, setores diferentes da economia e tal, de que no curto prazo alguém poderia perder muito. Então, o que foi acontecendo ao longo desses 30 anos é que foi tendo um acúmulo de saber, assim, mais ou menos, de uma espécie de tentativa e erro de vários governos, para chegar numa proposta que tivesse uma regra de transição longa, um sistema para compensar quem perdesse no começo. E, aparentemente, esse modelo foi encontrado, entendeu? Pelo menos os ruídos vindo do Congresso sugerem que alguns dos obstáculos que sempre barravam a tributária parecem ter sido superados. Então, eu acho que, assim, obviamente, tudo sempre pode dar errado, mas eu acho que, dentro do que se pode prever, as expectativas são boas, tanto para a regra fiscal quanto para a reforma tributária.
Tá certo, Pedro.
Celso, sempre bom te ver, sempre bom conversar. Vem cá, tem uma observação muito interessante que você faz no livro e persiste que essa coisa dessa democracia interna do PT nasceu para o PT não ser como um dos partidos de esquerda das antigas, que é partido com dono. Então, duas perguntas. O PT sempre teve esses debates internos. Nesse tempo das redes sociais, você é um blogueiro das antigas, né? Exatamente. Você conhece esse mundo digital. Nesse tempo das redes sociais, o que acabou acontecendo com esse debate interno é que o ministro Fernando Haddad ficou sendo bombardeado em público e com uma caixa de ressonância digital imensa durante 2 meses por conta de um troço que acabou aprovado. Você acha que isso funciona a longo prazo? E a segunda pergunta é talvez mais simples. O PT continua um partido sem dono?
Ah, são duas perguntas muito boas. Eu acho o seguinte, isso vai ser um aprendizado para todo mundo, né? Então, por exemplo, de fato, assim, os debates internos do PT eram muito acirrados, entendeu? Inclusive, o PT era meio que uma escola para quem participava de você sobreviver em debates acirrados, entendeu? Inclusive, foi para mim, na época, eu fui militante. Eu fui militante nos anos 90, no final dos anos 80 e durante os anos 90. Então, assim, agora você tem toda a razão. Agora o debate é na arena pública, no Twitter, né? Na frente de todo mundo. Então, é possível que regras novas tenham que ser desenvolvidas para esse novo ambiente, essa nova situação. Porque antigamente, assim, o debate era acirradíssimo, mas depois que fechar a posição, fechou. Aí morreu. Isso nem sempre era muito respeitado, não. Vocês forem ver no livro, assim, nos anos 80, quase todo prefeito que o PT elegia saía do PT, porque não aguentava os caras, entendeu? Vários casos de cidade que o PT ganhou a prefeitura nos anos 80, a principal oposição eram os vereadores do PT mesmo. Então, assim, a Diadema tem o caso famoso de que o vice-prefeito liderou uma invasão à prefeitura, entendeu? Assim, então sempre teve esse ruído. A prefeitura da Luiz Erundina, em São Paulo, teve brigas internas terríveis. Assim, tem um livro bom do cientista político Cláudio Gonçalves Couto que fala sobre isso. Então, sempre teve barulho, sempre teve ruído. A questão é assim, não pode tornar ingovernável, né? E aí, por exemplo, nos anos 90, o PT meio que aprende a viver com seus prefeitos, entendeu? Sabe que barulho pode fazer e que barulho não pode fazer. Eu acho que isso pode acontecer agora. No caso da que ficou famoso agora, foi o tweet da Gleisi Hoffmann, né? Sobre o aumento de combustível. Que eu achei que não deu certo aquilo, acho que não era para ter feito. Eu até entendo que ela, no papel de presidente do PT, tem uma certa missão de garantir que o PT não vire só a correia de transmissão do governo, até para evitar essa coisa de ser um partido com dono, né? E é bom dizer assim, principalmente no segundo mandato do Lula, o PT foi correia de transmissão, assim, o debate interno deu uma morrida. Quando você tem o Mensalão e vários caras que eram, não do tamanho do Lula, mas ali mais ou menos na mesma divisão do campeonato, tipo o Dirceu e o Paulo Oskar, aí o tamanho do Lula começa a ficar muito desproporcional com o dos outros. E isso foi ruim para a vida do partido. Então, eu entendo que ela queira fazer o PT ter uma vida própria, mas aí tem um problema, que todo mundo sabe, é o segredo mais mal guardado do mundo, que Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad disputam o legado do Lula dentro do PT. Então, ela fazendo isso, fica uma certa dúvida se ela está fazendo isso para marcar uma posição do PT ou se, de fato, tem uma articulação política na esquerda contra o Haddad. Então, por isso que eu acho que isso tem que ser feito com muito mais cuidado de agora em diante.
Cris, desculpa, nem ia responder a do partido com dono, que eu achei que estava subentendido.
Não, já estava meio subentendido mesmo. Assim, eu acho que, assim, o meu livro é muito pouco lulocêntrico, entendeu? Assim, tem gente que reclamou disso, inclusive. Mas esse é o que eu acho que são os fatos, assim, o PT não era o partido do Lula a maior parte da vida, entendeu? O Lula era um cara muito mais famoso e carismático do que os outros. Mas o Lula defendeu políticas mais radicais do que ele achava os anos 80 inteiro e boa parte dos anos 90, entendeu? Por determinação do partido.
Celso, deixa eu continuar nesse tema de gestão interna. O Lula, em uma reunião, deu uma bronca na galera do primeiro escalão e determinou que nada saísse sem o conhecimento, sem o aval do Planalto. Conhecendo a história do presidente, conhecendo a história do partido, o que que isso tem de cauteloso, o que que isso tem de controlador?
Eu acho que é razoável, assim, quer dizer, essas coisas como o Márcio França inventando um negócio de desconto em passagem aérea sem combinar com ninguém, ou o pior caso de todos, o Carlos Lupe com o negócio do congelar o juro lá do consignado dos aposentados, aquelas coisas, sem combinar com a equipe econômica, isso não existe, assim, isso não pode fazer, entendeu? Isso não acontecia nos outros governos do PT, inclusive, entendeu? Assim, esse tipo de coisa tem que passar pela Casa Civil, porque, obviamente, mesmo se for uma boa ideia, o governo tem uma lista de milhares de boas ideias, de coisas que seriam legais se a gente pudesse fazer, mas tem uma hierarquia de prioridades baseada nas possibilidades do momento. Então, obviamente, seria bacana dar desconto para todo mundo na passagem aérea, mas... Cara, a gente mal está conseguindo fechar as contas aqui para pagar o básico. Então, não anuncia nada, não, enquanto a gente não resolver o resto, entendeu? Então, isso aí eu achei que ele tem razão e eu achei meio surpreendente, assim, especialmente o Lupe, que é um cara meio mais experiente, assim, o cara fazer um negócio desse foi uma tremenda barbeiragem.
Rodrigo.
Celso, boa noite. Eu queria lançar o olhar de volta ao governo, aos primeiros 100 dias. Todo mundo reconhece que é pouco tempo, mas como a própria Vera destacou na abertura do programa, foram os próprios governos que criaram essa efeméride. E aí, olhando para esses primeiros 100 dias, áreas em que o PT tinha sempre muita expertise, como educação, saúde, eu diria até meio ambiente, me parecem até agora um tanto tímidas. Eu queria saber de você, primeiro, claro, se você concorda com esse diagnóstico e, se sim, você atribui isso a herança maldita deixada pelo governo Bolsonaro, as dificuldades do próprio governo ou, o que eu já ouvi de alguns especialistas que conhecem um pouco mais o partido, a dificuldade de ter quadros novos depois daqueles quadros históricos que acabaram envelhecendo?
Eu acho que cada caso é um caso. No caso do meio ambiente, aí eu acho que é a questão da herança mesmo. Assim, o combate ao desmatamento, por exemplo, foi suspenso pelo governo Bolsonaro. O Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério da Educação, foram fechados pelo Bolsonaro na prática. O Ministério da Educação só existia para ter suborno com barra de ouro na época do governo Bolsonaro. Então, assim, são áreas inteiras de políticas públicas que o governo Bolsonaro zerou, matou, não teve. Então, no meio ambiente, eu acho isso muito claro. Vai ter grande parte do trabalho é consertar a coisa que o Bolsonaro quebrou. A gente viu isso assim, nessa questão do garimpo, por exemplo, entendeu? Então, assim, é até frustrante, assim, imagino, para o pessoal da Marina, que deve estar cheio de altas ideias lá, ficar tendo que só fazer as coisas voltarem a ser como eram, mas é o que tem para hoje, entendeu? Porque o governo anterior foi um desastre nessas áreas. Em outras áreas, eu acho que a natureza dos problemas torna as soluções mais lentas, principalmente na questão da educação, entendeu? O Brasil conseguiu, na redemocratização, botar as crianças na escola, entendeu? Isso foi, a gente foi muito bem sucedido nisso. E isso dá para fazer com Bolsa Família, com expansão da rede escolar.
Busca ativa.
Com um monte de coisa. O passo seguinte é melhorar o nível do ensino e, sobretudo, no grande gargalo, que é o ensino médio, né? Onde tinha muita evasão e tinha, assim, onde grande parte da desigualdade escolar era construída, né? A desigualdade de desempenho escolar entre ricos e pobres. E aí caiu um negócio no colo do governo, que é o novo ensino médio, que é uma coisa, é uma discussão que, na verdade, começa ainda nos governos do PT, mas que evolui mesmo no governo Temer, e é promulgado no governo Temer, mas para ser aplicado no governo Bolsonaro. Mais ou menos é consenso que a aplicação até agora, na maioria dos estados, está sendo muito ruim, está dando muito errado. Eu concordo, a esquerda reivindica fortemente que o novo ensino médio seja simplesmente revogado. Eu passo boa parte do meu tempo conversando com o pessoal de esquerda que fica me pedindo para defender essa proposta. E eles têm argumentos, porque realmente os resultados até agora, na maioria dos lugares, são muito ruins. Mas eu acho que eu concordo com o Lula na decisão de não revogar, na decisão de manter e ver o que a gente faz, o que dá para aproveitar e o que tem que mudar. Inclusive, se tiver que voltar alguma coisa a ser como era, também podemos. Porque quando a implementação caiu no colo do governo Bolsonaro, se você olhar para a cara dos ministros da educação do Bolsonaro, entendeu? É fácil imaginar um plano bom dando errado porque caiu na mão dessa gente. Entendeu? Assim, como eu escrevi na coluna, cara, se o plano Marshall fosse feito pelos ministros da educação do Bolsonaro, o nazismo tinha virado a guerra. Entendeu? Assim, não tem plano que sobreviva a Vélez, Weintraub e outros caras lá, entendeu? Assim, não tem o que fazer. Então, a gente precisa parar e dar uma estudada para ver o que é erro de desenho, né? O que é erro na proposta original e o que realmente poderia ter dado certo se tivesse sido bem implementado. A minha impressão, como vocês viram, eu sou coautor de um livro didático, né? Então, eu acompanhava muito esses documentos do MEC sobre livro didático e tal, e eu vi essa transição. A minha impressão, quando eu li as coisas do novo ensino médio, é que era uma coisa muito cara. É uma proposta interessante, assim, tem vários aspectos interessantes. Tem algumas coisas arriscadas, assim, que eu imagino que tem que tomar cuidado, mas tem aspectos interessantes. Só que é muito caro, cara. É um negócio para implementar aquilo, teria que fazer um treinamento em massa de professores, teria que aumentar a infraestrutura das escolas, teria que fazer um monte de coisa. E eu ia vendo aqueles editais passando, sabe? E eu pensava, alguém está fazendo isso, cara? E acho que aparentemente não. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que nessas áreas não tem o que fazer que seja rápido, entendeu? Porque o problema, não tem mais problema fácil para resolver nessas áreas, entendeu? São só coisas que vai demorar para tratar.
Professora Denilde.
Boa noite, Celso. Boa noite. Prazer estar aqui. Eu vou trazer um ponto que é a política externa do governo Lula, né? Acho que de todas as áreas, é a área em que teve um forte ativismo logo no primeiro dia de governo, com a recepção de vários chefes de Estado e com uma agenda que o Brasil pode ter uma capacidade positiva. E aí, explorando um pouco o teu conhecimento sobre o partido, que é o partido que, dos poucos no Brasil, que tem uma atuação externa e participa de uma rede. Mas ao colocar e se aproximar da velha esquerda latino-americana, isso não gera um problema e gera um discurso negativo para o governo num ponto que poderia ser muito positivo?
Você tem toda a razão, é isso mesmo. Quando você pega o começo do primeiro governo Lula, o cenário era meio assim, se você pegasse a visão que os petistas tinham sobre o que fazer de política externa, era céu de brigadeiro, entendeu? Assim, porque a América Latina estava cheia de governo de esquerda, democrático e a favor da integração latino-americana, que eram as coisas que o PT queria fazer. Com o tempo, claramente houve uma divergência entre esses governos de esquerda do continente, entendeu? Nem sempre uma divergência muito clara, tem uns casos intermediários e tal, Mas a diferença mais clara seria dos governos que viraram ditaduras, como Venezuela e Nicarágua, e os governos que se tornaram variante de social-democracia. Né? Tem o cientista político Jorge Lanzaro, inclusive, faz uma análise interessante, dizendo que isso dependeu um pouco do quanto os partidos de esquerda eram consolidados. Entendeu? Onde tinha partido de esquerda, já com 20 anos de estrada, se enraizando na sociedade civil, fazendo aliança, jogando jogo, quando o partido ganhou o poder, não houve desvio autoritário. Entendeu? Assim, então, no Brasil, por exemplo, o PT levou 20 anos na oposição, o Chile, o Partido Socialista Chileno, tem décadas de existência. O Frente Amplo, uruguaio, também passou um tempão na oposição. Fazendo. Ao passo que, por exemplo, o Chávez criou seu partido já no governo. Então, assim, claramente houve uma divergência entre esse pessoal que a gente costuma chamar de bolivariano, o que nem todos os bolivarianos foram autoritários, então isso não é tão bom, mas a Venezuela claramente é. E aí é um problema mesmo, porque o PT gostaria de fingir que ainda está em 2003, entendeu? E que todos os partidos são amiguinhos, democratas e tal. Entendeu? Mas não são, há brigas terríveis entre eles, entendeu? Eu fui numa conferência sobre esquerda latino-americana em 2018, pouco antes da eleição do Bolsonaro. E eu lembro que todo mundo, de todos os países, falava que na eleição do seu país, o pessoal dizia, você vai transformar nosso país na Venezuela, entendeu? Cara, diziam isso no Chile, coitado da Bachelet, entendeu? Assim, o Partido Socialista Chileno, moderadíssimo, super integrado no sistema democrático, mas acusavam ela de que ia transformar o Chile na Venezuela. Entendeu? Então, é mesmo um problema para a esquerda continental. Entendeu? Enquanto eu estava lá, o Ortega começou a reprimir os movimentos sociais lá. Então, assim, tinha briga feia lá entre o pessoal da Nicarágua. Tal.
Mas o que parece é que a gente continua ligado à velha esquerda. E mesmo a progressista que cresceu no Chile agora, no próprio Uruguai, a gente não tem essa aproximação.
Eu acho que você tem uma certa razão. Eu acho que assim, o sonho do PT é continuar todo mundo no mesmo barco, entendeu? E isso aqui não está mais dando.
Mas isso é ingenuidade ou um certo cinismo?
Eu acho que é uma esperança de manter uma influência política continental, assim, uma coisa de...
Joel.
Celso, boa noite. Prazer estar aqui para essa conversa. Eu tenho lido as suas opiniões sobre o início do governo PT, Celso, e para mim uma coisa dessa análise dos 100 dias que eu acho que é preciso também a gente cobrir um pouco é a questão da relação do PT, do governo Lula, com as estatais. A gente tem, por um lado, uma tentativa de travar, por exemplo, o novo marco do saneamento, uma tentativa de reverter privatizações de estatais e também algo que... Eu queria entender sua visão sobre isso, porque a visão de quem olha de fora, quem não tem proximidade com o PT, é que, mas que coisa, chega no poder, começa a lotear estatais com cargos políticos de aliados que não entendem nada daquilo, que num passado recente já fizeram uma lambança enorme com as estatais, com Petrobras, com bancos públicos, e parece que não aprenderam nada, vão fazer de novo ou está diferente?
Eu acho que aí tem dois aspectos diferentes. Primeiro, o PT, de fato, tem como plataforma ideológica uma participação maior do Estado na economia. O PT não defende o planejamento econômico do país comunista, mas o PT, em geral, é contra a privatização. Assim, até admite-se possibilidades, em que isso seja possível, mas, enfim, não é uma proposta do partido, nunca foi.
Isso é tudo para os aliados políticos.
Não, então, aí eu acho que tem
mesmo,
duas coisas. Assim... Primeiro, Quando saiu o livro da Malu Gaspar sobre a história da Odebrecht, que é um livraço, eu lembro que teve um debate se baseado naquela evidência que ela descobriu da relação com a Odebrecht, se aquilo lá era facilitado pelo estatismo do PT ou se o estatismo era para fazer esses acordos fisiológicos, etc. Eu tive muita impressão, baseado no que ela mostra, que começa mais com a visão ideológica mesmo, inclusive tem uma briga com o Odebrecht, porque o PT quer manter um pedaço lá estatal, uma coisa assim, elas querem fazer uma empresa particular. Então, eu acho que tem o componente principal é um componente de uma visão de esquerda que defende uma maior participação do Estado na economia. Isso aí é assim mesmo. Assim, aí o PT ganhou a eleição, você também não pode esperar que vai ter muita privatização mesmo. Isso eu acho que não seria razoável. Agora, visto que o PT também já fez inúmeras experiências, por exemplo, com parcerias públicas-privadas, o Haddad é o cara que fez a lei, fez a regra da parceria público-privada, o PAC era quase todo, tirando o que era Petrobras, quase tudo era parceria público-privada, você pode discutir naturalmente a conveniência de certas mudanças que foram feitas, por exemplo, no marco do saneamento, que tem gente boa que diz que ficou pior, entendeu? Eu, sinceramente, não sei julgar se ficou pior, entendeu? Não tenho expertise para te dizer. O meu palpite é que isso é menos, eu quero fazer um acordo fisiológico, corrupto, etc., e mais eu defendo uma visão estatista e eu sou apoiado pelo sindicato dos funcionários das estatais, enfim, uma coisa... eu não acho que, obviamente posso estar errado, e isso pode variar de caso para caso, mas eu acho que a ênfase maior é no fato que o PT defende uma participação maior do Estado na economia mesmo.
Isso é perfeito, né? Só muito breve. Mas tem opção, muitos países tomam essa opção, de manter estatal, mas botar nomeações mais técnicas, menos ligados aos quadros do próprio partido, né? Mas isso também parece que está...
Então, isso aí, eu tenho certas dúvidas sobre isso. É. Eu não sei, porque acontece o seguinte, se você botar uma regra que diz assim, o cara não pode ter sido do partido, etc., você também afasta quadros técnicos dos partidos, entendeu? O cara que um dia que pensa, talvez um dia eu tenha interesse em ser, sei lá.
Vamos fazer assim, a gente faz um intervalo agora, vai para o break e volta com esse assunto, porque eu acho que ainda rende Maravilha. Bastante pano para manga. Não sai daí, tá bom. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje entrevista o sociólogo Celso Rocha de Barros. Eu queria continuar de onde o Joel deixou, porque para permitir que esses quadros partidários voltem às estatais, em muitos casos vai ser necessária uma mudança na própria lei de estatais, que estabeleceu uma governança diferente. Não sabemos se melhor ou pior, mas diferente, mais baseado em critérios técnicos. E essa coisa de ficar desfazendo tudo o que foi feito, eu acho que ela tem alguns tipos de diferentes. Uma coisa é você mexer em decretos autoritários do Bolsonaro, como decreto de armas e sigilo de 100 anos. Tudo isso eu consigo entender. Mas coisas que foram aprovadas pelo Congresso estão passando por esse escrutínio e muitas vezes de forma menos democrática. É menos democrático você editar um decreto para mexer no marco do saneamento que foi votado pelo Congresso do que submeter de novo ao Congresso. Ficar enxugando gelo e reinventando a roda não é perda de tempo diante de tanta coisa que tem para fazer no Brasil, Celso?
Eu acho que é um pouco sim. Eu acho que, novamente, cada caso é um caso, mas eu... Fiquei também com a impressão de que várias dessas coisas são... por exemplo, a lei das estatais, eu sinceramente posso ser convencido por qualquer um dos lados nessa coisa de se vale ou não indicar quadro político. Não tenho uma posição muito fechada sobre isso. Agora, certamente não é um assunto urgente que o Brasil vai quebrar se não passar nada disso. Entendeu?
Mesmo porque o retrospecto é ruim, né?
Exato.
A lei das estatais foi feita por uma razão.
Isso.
Houve um caso de corrupção provado na Petrobras, ainda que a gente tenha tido a revisão de muitas condenações por outros motivos, a corrupção na Petrobras é algo que ninguém discute, inclusive a companhia admitiu, certo?
Sem dúvida. Isso aí eu concordo com você. Eu não gastaria capital político com isso no momento, entendeu? Sinceramente. Justamente porque, cara, a quantidade de coisas que tem para você gastar capital político agora são brutais. E justamente, assim, mesmo que a intenção não seja essa, como você disse, vai ficar a imagem de que você está fazendo isso para aparelhar de novo, etc., o que não, obviamente também é uma possibilidade.
Sim.
Mas, de qualquer maneira, eu concordo, eu não gastaria capital político com a lei das estatais de jeito nenhum. O marco saneamento, novamente, assim, eu não tenho expertise para te dizer se... Porque no começo, um pessoal que eu respeito muito disse que, caramba, acabaram com o marco saneamento. Aí um pessoal depois veio dizer, não, mais ou menos, entendeu? Então... Acho que essa eu vou deixar.
O problema de fazer por decreto é esse, você não tem capacidade. Está aberta a roda, gente. Diga lá.
Celso, deixa eu pegar uma carona na pergunta da professora Rosnacker. Às vezes eu tenho um pouco a impressão de que não só o PT, mas a esquerda brasileira datou. Ficou ali entre os anos 30 e 60 e não saiu dali. Eu estou falando muito dessa questão do apoio, que eles não conseguem não apoiar as ditaduras na Nicarágua e da Venezuela. Agora, simultaneamente, tanto o Gabriel Boric quanto o Petro, eles não têm nenhum pudor de isso aqui é uma ditadura. A impressão, o Petro, inclusive, é mais agressivo, tem uma política pró-legalização de drogas, pró-liberalização de drogas, que está acompanhando o que a Europa está fazendo, que está acompanhando o que os Estados Unidos, o Canadá, as democracias estão fazendo. Eu sei que a questão de drogas num país que acaba de sair de um governo de extrema-direita é muito delicada, mas de resto parece que está nascendo no continente uma esquerda que pertence ao século XXI e eu não percebo o rastro disso na esquerda brasileira. Eu estou deixando de ver alguma coisa?
Talvez. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que tem uma questão geracional aí. Então, tanto o Boric quanto o Petro são mais novos. E a propósito, os dois são até mais de esquerda que o Lula.
Entendeu? Sim.
Mas tem atitudes francamente críticas ao Maduro, por exemplo. Entendeu? Que é a atitude correta. Eu acho que... Agora, tem uma coisa que eu acho notável. Assim, eu não acho que a esquerda brasileira ficou presa nos anos... até 1960, não. A esquerda brasileira voltou para isso.
Ah.
Assim, se você pegar o PT na sua origem, por exemplo, ele era certo. Radicalmente contrário, inclusive ao getulismo. Assim,
Isso se trata bem no livro.
Esses projetos, essas coisas assim... Na campanha de 89, por exemplo, o PT defendia, obviamente, participação do Estado na economia, etc. Mas no programa estava escrito, mas a gente não vai defender esse Estado aí. Esse Estado desenvolvimentista aí, isso aí a gente não quer. Entendeu? Isso aí é corrupto, é ineficiente, etc. Então, eu acho que conforme o projeto de globalização foi acelerando nos anos 90, eu acho que meio por falta de uma alternativa de esquerda, acho que o pessoal foi meio que voltando a essas visões mais nacional-desenvolvimentistas, entendeu? Assim, isso para mim é muito claro. Tem uns caras que falavam umas coisas nos anos 80 que parecem mais avançadas do que o cara está falando agora, entendeu? Agora, eu concordo com você, eu acho que a tendência, se a democracia brasileira se consolidar de novo, é acontecer o que aconteceu no Chile e na Colômbia. Assim, eu acho que a esquerda vai evoluir para uma posição de falar abertamente contra esses regimes autoritários. Você pode ver que, inclusive, não só no PT, mas no PSOL, por exemplo, tem gente que só não quer falar abertamente, entendeu? Mas se você conversa com o cara, eles reclamam lá do Maduro, etc. Entendeu? E o PSB, a justiça já feita, rompeu.
Deixa eu pegar uma carona aí para a gente falar um pouquinho de popularidade. Né? A gente está falando de diversas ações do governo nesses primeiros 100 dias. Saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que 38% dos brasileiros aprovam o governo, 30% julgam esse governo regular e 29% reprovam o governo. Visto que foi uma vitória tão acirrada, né, pouco mais de 50% dos votos válidos, como que você avalia essa classificação atualmente?
Eu acho que assim, é mais ou menos normal que no começo do governo a pesquisa de avaliação reflita um pouco o resultado da eleição. Entendeu? É meio assim, entre a eleição e o dia que o cara respondeu a pesquisa, ele não pensou tanto assim sobre política a ponto de mudar muito a opinião dele. O pessoal do governo está otimista com alguns dados sobre o regular do Lula. Porque o regular do Lula está entrando solidamente em território bolsonarista. Está claramente entrando em setores que votaram no Bolsonaro. E a esperança é assim, bom, esse cara pelo menos já não é antipetista radical, já não odeia a gente, já não quer matar a gente no pau de arara. É assim que certamente é um progresso para qualquer pessoa.
Isso teria a ver com 8 de janeiro ou não necessariamente?
Eu acho que pode ter, eu acho que aquilo foi muito feio para quem não é extremista. Entendeu? Quem é extremista achou mal barato. Mas para quem não é, que é a maioria esmagadora dos brasileiros, aquilo foi muito feio, aquilo foi muito... deu uma imagem claramente de desordem, de caos, de completa falta, inclusive, de proposta. Né? Enfim, então, eu acho que isso é um dos fatores. Eu acho também que o Lula está acertando em... tentar mudar o eixo da discussão, entendeu? Então, assim, tratar de assuntos como política social que interessam aos eleitores do Bolsonaro mais pela sua classe social do que, por exemplo, por suas posições nas guerras culturais, entendeu? Nas posições sobre feminismo, entendeu? Eu acho que isso o governo está fazendo certo. A gente não sabe qual é o limite disso, até onde dá para ir com isso. Mas eu não esperava que o Lula tivesse feito nenhum progresso maior do que fez nesse ponto, não, de conquistar a gente que votou no Bolsonaro.
Certo.
Celso, eu queria só aproveitar que a gente entrou nesses números para lhe perguntar, mas afinal, o que, que esses números dizem e até que ponto eles devem balizar o governo? Eu fui olhar hoje à tarde os primeiros 100 dias dos governos e os números ficam sempre por ali, né? Dilma, por exemplo, que teve um desempenho bom, 47%. Fernando Henrique, eleito no auge lá do Plano Real, 39%, praticamente o mesmo número do presidente Lula, que nos primeiros mandatos, nos 100 dias, teve 43% em 2003 e 48% em 2007. O que esses números, afinal, devem, para que eles devem servir?
Eu acho que a primeira é para você saber se o cara não fez nada que tenha alienado completamente a base eleitoral dele, como, por exemplo, aconteceu com a Dilma no segundo mandato. Assim, o colapso de popularidade da Dilma logo no começo do mandato é um negócio inacreditável. Assim. Ela vai de ganhar a eleição para ser absurdamente impopular em muito pouco tempo. Então, isso é a primeira coisa que todos os governos querem torcer para não ter acontecido. A segunda coisa é você saber o quanto o outro campo tá ainda polarizado, né? Tá ainda mostrando as armas. Né? E claramente ainda tem um setor da população que é fortemente antipetista e tal. Assim que provavelmente não apoia o 8 de janeiro, entendeu? A intentona bolsonarista, mas certamente é sensível a alguns desses argumentos dos caras mais radicais.
Celso, posso? Mas nesse caso, acho que tem também um papel do governo de não ter feito uma aproximação com alguns desses grupos, né? Mas não só os mais radicais, mas alguns que são da base do bolsonarismo. Então, os evangélicos, e eu olharia também para o setor agrícola, que também ficou à margem. Então, acho que isso também faz com que haja esse distanciamento nesse momento de popularidade. É um governo que falou para os grupos de apoio e para reforçar esses apoios. Ou você acha que não?
Eu acho que você tem razão. Eu só acho assim, quer dizer, eu acho não, isso eu sei. Assim, se você chegar com uma proposta no governo de o que seriam as bases para um diálogo com os evangélicos, por exemplo, o Lula cancela a reunião com o Joe Biden para falar com você, entendeu? Assim, né? Essa é uma das coisas que eles mais querem descobrir como fazer, entendeu? Porque aí tem uma questão que não só o PT tem que sinalizar, mas também tem um aspecto que parte dessa base evangélica foi muito radicalizada, entendeu? Assim, o pessoal abraçou mesmo certas versões, que não necessariamente são bolsonaristas, mas são de radicalismo, assim, muito, muito violento. Então, assim, está faltando realmente a descobrir quais são as pautas, por exemplo, comuns. Eu devo dizer, assim, no livro eu deixo claro que talvez a principal origem do PT é o catolicismo progressista, né? O pessoal da Teologia da Libertação. Eu conversei com um cara que foi muito importante na Teologia da Libertação e no governo Lula, e ele tinha absoluto respeito pelo que os evangélicos fazem nas periferias, entendeu? Ele dizia assim, isso que a gente queria ter feito, entendeu? Se o Vaticano deixasse. A gente queria era abrir igreja em qualquer lugar, mesmo que seja só um barraco, entendeu? E a gente vai, faz o que der, entendeu? E vai fazendo a evangelização e tal. Ele tem o mais absoluto respeito sobre isso. O que eles discordam é a maneira de lidar com a pobreza, né? Enquanto a Teologia da Libertação tentava fomentar a mobilização política por direitos, as igrejas evangélicas, em geral, favorecem a saída individual, né? Agora, eu acho que entre esses dois programas tem políticas públicas que podem ser negociadas, entendeu?
Agora, parte desse discurso, por exemplo, e veio da campanha, envolvia o fechamento de igrejas e a perseguição a religiosos na Nicarágua, de Ortega. E aí a gente volta à discussão anterior. Sim. Que o governo, o presidente Lula, como você disse agora, quer o manual de como lidar com esse público, mas, ao mesmo tempo, um dos pressupostos que seria, eventualmente, deixar clara uma crítica e uma oposição ao que acontece na Nicarágua, não faz.
Você está coberto de razão, é isso mesmo. Isso é um ponto fraco do discurso do PT.
E
no
até
momento.
Permitiu as fake news bolsonaristas de que ia fechar
Facilita,
templo, porque
óbvio.
O seu amigo já está fechando.
Exatamente.
Joel, diga lá.
O outro grupo levantado pela professora Denilde, os fazendeiros, os ruralistas, né? A gente está com, a meu ver, pelo menos o PT está com um problemão na mão aí, que são as invasões do MST em alta, né? E se por um lado imagino que o MST esteja tentando dominar ou conquistar algum espaço dentro do governo, forçando um pouco a mão, e me parece que o governo federal não sabe bem como reagir. Qual será a reação ótima para o governo ali se sair bem dessa? Porque também, a meu ver, para o grosso da população, o MST invadindo fazenda, assim, é muito, muito negativo.
Sem dúvida, independente de se essa percepção é correta, acho que varia. Eu concordo com vocês, isso é um problema bastante sério. Agora, por exemplo, nos governos do PT anteriores, foi possível insular essas questões, assim, foi possível, até porque, assim, em várias dessas áreas de expansão do agronegócio, não são áreas de conflito de terra, entendeu? Tem grandes pedaços do grande centro-oeste, como disse o Matias Alencar, que não são áreas de conflito de terra, entendeu? Tem algumas que são. Então, tem uma porcentagem grande do agronegócio brasileiro que simplesmente não tem problema com o MST. Mas tem uma porcentagem que tem. Até hoje, os governos do PT sempre conseguiram fazer esse meio de campo, entendeu? Assim, então, o MST maneirou em algumas invasões, em alguns momentos, aí o governo entra legalizando terra para os sem terra. E aí você, dentro dos sem terra, tem tensões, né? Porque, por exemplo, o cara que já conseguiu a terra, ele é um pequeno proprietário, ele quer crédito rural, entendeu? Ele não quer que continue todo mundo, até invasão toda hora. Então, também tem tensões ali que podem ser portas para negociação.
Mas se o governo começar a ceder, você não teme que possa aumentar as invasões? Começar realmente a fazer novos assentamentos, entregar concessões?
Aí é uma questão de... Isso é um risco, obviamente, mas assim, isso até hoje, pelo menos, o PT sempre soube lidar. Assim, os governos do PT não foram épocas de grandes conflitos de terra.
Mas isso chama atenção nessa volta, a gente não sabe se é um fenômeno ali ocasional e se vai ceder, mas realmente houve um aumento grande, exponencial de casos, e isso realmente foi uma realidade, por exemplo, muito maior nos governos do Fernando Henrique do que nos do Lula, até porque havia essa certa ali parceria, por assim dizer, entre o PT e o MST. A que você atribui essa volta do MST, essa estratégia das invasões? Porque eles mesmos já estavam se descolando disso, partindo para essa ideia de que eles são da agricultura familiar, vendendo a produção deles para governos, para as grandes cidades. O que acontece?
Bom, eu não sou próximo da liderança do MST, não posso te dar uma resposta com grande certeza. Tem uma certa descentralização também dentro do movimento, então nem tudo é uma estratégia central. Agora, uma coisa que é possível que esteja acontecendo, por exemplo, nos anos 90, uma das coisas que favoreceu o MST, além deles se organizarem, combater o FHC, etc., foi um pouco a crise da industrialização brasileira e, ao mesmo tempo, a mecanização do agronegócio gerou um pessoal que era os sem terra, sim, propriamente dito. Os caras que não tinha espaço para ele nem no campo, nem na cidade, aí ele entrava no sem terra. Talvez algo assim tenha acontecido nos próximos anos, ou esteja acontecendo, não sei. Teria que discutir com os caras.
Sim. Eu queria focar um pouquinho mais nessa questão que o Joel já colocou, que passa por segurança, né? Invasão é insegurança. A professora Denilde também colocou aqui sobre o governo manter uma certa distância de alguns núcleos quando está falando com um eleitorado que não votou no PT. E aí a pauta da segurança é um calcanhar de Aquiles. A gente está passando ainda por algumas rebeliões em presídios, agora mais recentemente a questão da violência nas escolas, com algumas invasões, e o governo tem uma dificuldade de responder, talvez até porque a resposta que vem do extremismo é de aniquilação, né? Então, a distribuição de armas, inclusive, está totalmente ligada a isso. Como é que o governo pode aprofundar mais nessa conversa para falar com outros setores que não só os setores acadêmicos ou de esquerda sobre o assunto?
Eu acho essa questão fundamental. Eu acho isso talvez seja o ponto, em termos de políticas públicas, em que a reflexão da esquerda é mais limitada a algumas questões. Assim, tem questões em que os caras têm bons projetos, mas eu não acho que a esquerda tenha uma boa resposta para o trabalhador que foi assaltado na Central do Brasil e aí roubaram o celular do cara, que ele ainda tem que pagar 8 prestações, cada prestação é 20% do salário dele. Entendeu? Eu não acho que a esquerda tenha uma boa resposta para dar para esse cara. O que você vai fazer para eu não ser mais assaltado, para isso não acontecer comigo mais? Eu não acho que tenha uma boa proposta para isso. Por outro lado, eu acho que esse momento seria uma excelente oportunidade para a esquerda apresentar algo assim, porque o Bolsonaro foi uma decepção nesse aspecto. Por exemplo, eu tinha as mais baixas expectativas possíveis com relação ao governo Bolsonaro, mas eu achei que ele ia ter alguma coisa a apresentar em segurança pública, entendeu? E tudo que ele fez foi falar para as pessoas se armarem e se virarem, entendeu? Assim. Então, eu achava que se você conseguisse agora apresentar uma política de segurança inteligente, que de fato dê uma resposta para esse trabalhador que roubaram o celular dele e ele continua pagando prestação, eu acho que, inclusive, você faria um contraste interessante com o bolsonarismo.
Mesmo essa questão do desarmamento, tem aí uma coisa muito espinhosa, que é o fato de que algumas das pessoas que se armaram, o governo vai ter como ir lá e confiscar as armas deles. Então, tem toda uma discussão sobre recadastramento dessas armas, mas isso certamente vai esbarrar em resistência das pessoas. Você acha que esse é um assunto ao qual o governo dedicou uma atenção ou só pôs num fluxo ali e está esperando para ver como é que fica?
Eu acho que isso vai ter que ser... Bom, primeiro, isso eu acho que é um daqueles casos de pasta de dente, né? Para botar para fora é fácil, para botar de volta. Eu acho que isso vai ter que ser resolvido muito lentamente, muito caso a caso, com muita negociação. Assim, cá entre nós, o Brasil não precisava desse problema, entendeu? A gente já tem bastante problema. Sim. O Bolsonaro não precisava ter inventado isso. Mas inventou, e agora a gente tem. Então, assim, eu acho que o governo vai ser cauteloso com isso. Não acho que vai sair confiscando a arma das pessoas, assim.
Celso, vem cá, vamos falar de comunicação digital. Logo que o presidente Joe Biden foi eleito, chegou ali na Casa Branca, tomou posse, tinha imediatamente uma equipe fazendo Instagram, uma equipe fazendo Twitter, uma equipe fazendo Facebook. É claro que eles não têm a arma dos trumpistas de sair mentindo, mas não tinha decisão que o Biden tomasse, que não tinha um vídeo simpático dele conversando com trabalhadores, disso, aquilo, em todos os formatos, em 30 segundos aqui, para Telegram. O que acontece dentro da lógica do Partido dos Trabalhadores ou do lulismo, ou seja, lá de onde for, que eles ainda não entenderam que esse negócio é a principal maneira de se comunicar com todo mundo?
Olha, eu acho que melhorou. Eu concordo totalmente com você que ainda não está bom o suficiente, mas se você comparar a eleição de 2018, por exemplo, com agora, eu acho que melhorou bastante. 2018 foi uma surra. 2018 não tinha nada.
Mas você está comparando com nada.
Exato. Entendeu? Não, você tem toda a razão. Mas, assim, eu acho que houve progresso. Eu acho que eu já vi material bom circulando em rede social criado pelo PT e por outros partidos de esquerda. O PSOL, por exemplo, é muito mais ágil.
Sim. Assim.
O que provavelmente...
O PDT também com o Ciro Gomes foram mais ousados
foram
do que
mais
o PT.
Ousados, foram mais ousados. Ali talvez o estilo do Ciro facilitasse um pouco, não sei.
Certo.
Mas eu acho que o PSOL certamente é uma questão de ter um movimento de juventude muito forte, né? De ter uma base entre os nativos digitais, né? O pessoal que já nasceu com isso, que é uma parte importante do partido, né? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que isso é uma área que precisa ainda ser melhorar bastante.
E você acha que isso acontece porque eles estão envelhecidos? Porque eles não usam as ferramentas?
Eu acho um pouco isso. Eu acho que... em 2018, claramente, assim, eles não entenderam o que acertou eles, entendeu? Assim, não entenderam, só viram... Só acordaram depois e tinham sido nocauteados, entendeu? E porque eles achavam que ia entrar em outra eleição contra o PSDB com mais outras. E foi completamente diferente. Então, eu acho que esse trauma gerou neles pelo menos um certo interesse em falar, cara, alguém aqui sabe fazer isso? Onde que eu descubro? Quem faz bem, entendeu? Umas coisas assim.
O problema é que foram buscar o Janones.
É.
E aí você acaba correndo o risco de usar as mesmas armas do
bolsonarismo. É um risco. Eu, sinceramente, não tenho uma fórmula assim que te diga qual é a medida exata entre você entrar na lógica de rede social e você virar baixaria. Não sei te dizer em que ponto exatamente isso acontece, entendeu? Eu acho que algum risco disso acontecer sempre vai haver. Mas você tem toda a razão. Assim, a adaptação a esse cenário digital não pode levar a um empobrecimento total da esfera pública.
Mas tem maneiras, né? O Silvio Almeida, por exemplo, os discursos que ele faz são prontos para explodir nas redes. Sim. A gente tem as palavras bonitinhas, a coisa organizada e tal. Tem uma lógica ali de como que o político se comunica para... E ele não está mentindo, ele está dando uma opinião, ele está... Quer dizer, não precisa ser pelo...
Ele está persuadindo, entendeu? Mas ele não está...
Mas é um discurso pronto para aquele meio, né?
Exato. É, aí que eu acho que, por exemplo, a questão geracional pesa, entendeu? Assim, o Silvio é um intelectual jovem, né? Quer dizer, assim, eu acho que isso vai se tornar mais comum, eu acho, com o tempo, entendeu? E aí eu acho também tem uma questão interessante. A gente, isso é uma coisa que eu acho que a gente nem sempre tem noção. A gente está vivendo meio que uma primavera de qualidade de debate racial no Brasil. Entendeu? Assim, o movimento negro brasileiro é mais forte agora do que provavelmente jamais foi. E forma lideranças muito boas. E começou a acontecer uma coisa que não acontecia, que é a gente ser eleita para o legislativo por ser militante negro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses novos movimentos que estão se fortalecendo agora talvez já estejam nascendo, dominando esses instrumentos. Né?
Celso.
Rodrigo, posso voltar contigo depois do intervalo? Porque a gente precisa ir para mais um rápido intervalo. O programa está tão bom que a gente nem sente o tempo passar. Já voltamos com mais Celso Rocha de Barros. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje analisa os primeiros 100 dias do governo Lula com o sociólogo Celso Rocha de Barros. Pedro falava da dificuldade do PT de fazer frente a essa guerra digital, né, da política. Mas tem um outro flanco nesse assunto, que é essa tentativa, e aí não é só no Brasil, mas no mundo todo, uma discussão de se regular de alguma maneira as redes sociais, porque elas viraram um território livre para desinformação, para discurso de ódio, para fake news, etc. O governo está querendo entrar nesse vespeiro. Qual é o limite para se discutir isso, e é necessário discutir, eu concordo, os especialistas concordam, e não partir para o terreno da tutela do direito à livre expressão. E aí eu me pego numa peça que tem da SECOM atual, que é tentando falar sobre fake news, e aí traz claramente uma pessoa dizendo que perdeu parentes por Covid por acreditar que era uma gripe. Isso não resvala já para você praticar propaganda política com instrumento público?
Eu acho que aí é realmente um vespeiro, como você disse, e o viés tem que ser... manter o máximo possível de distância de controlar conteúdo, né? Assim, de você se manifestar sobre o que as pessoas podem não dizer. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, boa parte dessas questões que os bolsonaristas reclamam de liberdade de expressão não são isso. Claro. Assim, se você pegar lá o John Stuart Mill, lá defendendo liberdade de expressão, o Pedro fez um vídeo bom sobre isso, dizer, não, uma coisa você tem todo o direito de escrever no jornal, os produtores rurais estão matando os pobres de fome com o preço da comida. Agora, se você disser isso enquanto você faz parte de uma multidão que está indo matar um produtor rural, você não está expressando sua opinião, você está organizando seus co-conspiradores para matar um cara. Entendeu? Então, não é mais questão de liberdade de expressão. E toda essa discussão sobre o 8 de janeiro foi o debate que eu fiz com o Glenn Greenwald. O meu argumento é esse, isso não é sobre liberdade de expressão, porque basicamente o que os caras estavam fazendo era organizando um movimento violento. Entendeu? Quando o cara ia para o Twitter dizer que a eleição foi roubada, ele não estava manifestando sua opinião sobre isso, ele não estava escrevendo um artigo sobre isso. Ele estava dizendo, essa eleição foi roubada, vamos tomar o poder. Entendeu? Então, e isso, não tem nenhum país em que isso seja legalizado. Entendeu? Assim, se você pegar o monarque lá, aquele maluco lá que defendia lá o direito de ter um partido nazista e tal, eu tenho certeza que ele pode defender o direito do cara ser nazista no Twitter, mas eu tenho certeza que ele concorda que se o cara estiver gritando aqueles slogans nazistas enquanto está invadindo uma sinagoga, isso não pode, entendeu? Mesmo ele vai concordar com isso. Então, mesmo no critério mais liberal possível de liberdade de expressão, nada disso que os bolsonaristas fizeram passa.
Sim.
E eu acho que a boa notícia aí é que, então, dá para reprimir boa parte dessas coisas sem mexer em censura, sem mexer em conteúdo, entendeu? A gente tem que... eu acho que a gente...
Responsabilizando as empresas.
Responsabilizando as empresas, exatamente. Responsabilizando quem faz isso, quem usa as redes para organizar crimes, para incitar violência, coisa que valha. Inclusive, eu acho que a gente tem que pensar em figuras jurídicas, por exemplo, o cara que nem vai lá na hora matar ninguém, mas ele está ali no Twitter incentivando as pessoas a fazerem isso. E eu acho que responsabilizar as empresas. E tem umas coisas, uns projetos, por exemplo, se não me engano, na Finlândia, que eles fizeram um projeto de educar nas escolas, inclusive, educar as pessoas a se defender de fake news, por exemplo. Explicar para a pessoa por que jornalismo profissional, com todos os problemas que ele pode ter, é mais confiável do que o WhatsApp da sua tia, entendeu? É aquele negócio. Se descobrirem que é mentira, quem vai ser demitido? O jornalista ou a sua tia, entendeu? Então, assim, essas coisas, eu acho, essas campanhas de esclarecimento são importantes. Agora, eu concordo totalmente que a gente tem que evitar ao máximo lidar, discutir qual conteúdo pode ou não, enquanto opinião.
Rodrigo.
Celso, eu queria recorrer ao seu conhecimento, ao conhecimento de quem mergulhou na história do PT, para olhar um pouco para frente, né? A gente está falando de 100 dias, mas já queria olhar para o futuro. A gente tem uma equação colocada politicamente neste governo, que é o sucesso econômico e o que ele proporcionará ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você já comentou aqui de uma disputa de espaço que tem entre Gleisi Hoffmann e Haddad pela sucessão de Lula, a sucessão, pelo menos, política, né? Eu queria perguntar a você o que você vislumbra para esse período de 3 anos adiante, até a próxima eleição, considerando que, claro, todo governo quer o sucesso econômico significará o sucesso de Fernando Haddad, e a gente já teve, por exemplo, um fogo amigo aí do Lindenberg, né, criticando a proposta do arcabouço fiscal. O que você vislumbra nessa equação, para esta equação?
Eu acho que essa disputa vai continuar. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, quem sai jogando com as brancas é o Haddad, certo? Porque ele é o ministro, assim. E se der certo, é difícil não ser ele o candidato, né? Assim, teria que ser algum outro ministro que se destacou espetacularmente, uma outra liderança popular que surgiu. Cara, mas aí tem que ser um cara que nem Lula 78, uma coisa assim. Então, assim, acho difícil que se der certo, não seja ele. Agora, eu também aconselho cuidado, assim, muita gente está focando nessa briga do Haddad com a Gleisi. Isso pode ter sido a briga passada, entendeu? Porque isso era muito uma briga pelo Lula, sabe? Pelo apoio do Lula em diversas...
E você acha que hoje o Lula meio arbitrou isso ao fazer o balanço de 100 dias e chamar o Haddad ali para...
Eu acho que sim. Eu acho que sim. E olha só, ele sempre foi assim, entendeu? Ele não está fazendo isso só com esses dois, não. Ele fez com todos os outros. Assim, esses papéis eram desempenhados no primeiro governo por Palocci e Dirceu, que eram, assim, petistas muito mais faixa preta do que Haddad e Iglesias, entendeu? Eram os caras que, se não tivessem sido do PT, seriam políticos com suas bases sociais próprias. Entendeu?
Mas há risco de um fogo amigo derrubar o Haddad no meio do caminho?
Principalmente se não crescer muito a economia.
Aí é que eu acho, é isso que eu acho. Eu acho que fogo amigo sozinho não, mas se os resultados não vierem, isso começar a comprometer a capacidade do PT ganhar a eleição, sem dúvida. Um fato curioso é que quem já foi derrubado por fogo amigo é a Gleisi. A Gleisi, quando no governo do Mato Grosso do Sul, que foi do PT durante um tempo, ela comandou uma reforma administrativa super radical, talvez a mais dura que o PT já implementou, né, na sua história, e caiu por fogo amigo dos petistas.
Cris, Denilde, diga.
Celso, amanhã o presidente vai para a China, né, depois de ter cancelado. E há aí uma grande expectativa sobre o que vai ser a pauta com o Xi Jinping. E eu queria também te ouvir para saber qual que é a expectativa nesse relacionamento, considerando que a gente já tinha conversado sobre essa lógica do governo ainda estar muito atrelado aos dois primeiros governos Lula em termos de política externa.
A minha tentação é pedir para você me explicar isso.
Querem trocar de lugar?
Pois é. Mas, assim, eu acho que o cenário externo, eu acho um dos lugares mais interessantes para observar esse governo. Porque a política do PT na era Lula, ela tinha duas características principais. Primeiro, era uma aposta no multilateralismo, que era a grande tendência na época mesmo. Então, o PT, a diplomacia brasileira jogava muito empenho na Organização Mundial do Comércio, na ONU, para tentar conseguir vaga no Conselho de Segurança, para tentar rodada, conseguir vantagem na rodada lá de Doha. Então, os governos do PT que mandaram o pessoal para Haiti, por exemplo, esses caras todos.
Sim.
Então, porque era um esforço para aumentar a projeção internacional. Sim. Do Brasil, etc. Só que é o seguinte, e esses caras foram para Haiti, agora são todos antiglobalistas, né? Mas foram todo mundo lá com capacete azul.
Sim, é
foram
verdade.
Todo mundo lá lutar pelo globalismo da ONU, entendeu? Assim, esse Heleno, esse pessoal todo aí, deve ser tudo Jorge Soros. Agora, essas entidades... E aí, o que era a estratégia da diplomacia brasileira no governo do PT? Era agir nesses fóruns internacionais e tentar organizar os países pobres para obter vantagens agindo coletivamente. Cara, entre nós é um negócio bem de sindicalista, sim, né? Essa tipo coisa que sindicalista pensaria. Isso pareceu que ia dar muito certo numa certa altura, mas teve uma hora que parou de dar certo porque as instituições multilaterais se esvaziaram, entendeu? Então, assim, o equilíbrio político hoje em dia internacional é muito diferente do que era. E eu não acho que já tenha uma reflexão pronta sobre como a diplomacia do Lula deve agir nesse momento. E eu não culpo os caras por não terem isso pronto, porque é um assunto complicadíssimo.
Sim.
Que muda muito de momento para momento.
Mas você acha que a presença da Dilma no Banco dos BRICS, ela é um ponto importante do ponto de vista de trazer essa reflexão?
Não, eu acho que, sem dúvida, uma coisa que o Lula está tentando fazer é restabelecer laços. Bom, com todo mundo, né, gente? Que a gente tem que lembrar que o último governo, assim, se você partir do princípio que no mundo hoje em dia tem três grandes potências, vamos chamar assim, Estados Unidos, China e União Europeia, vamos chamar a União Europeia de uma potência, eu sei que isso é controverso, mas vamos lá. Bom, o Bolsonaro dizia que a eleição do Biden era roubada, dizia que a China tinha inventado o coronavírus de propósito e xingava a mulher do Macron, entendeu? Então, assim, ele basicamente queimou todas as pontes possíveis na diplomacia internacional. O Lula está tentando consertar isso, né? Assim, eu acho que essa viagem, inclusive, é um pouco uma sinalização para dizer para a China, ó, essa guerra que teve aqui acabou. Vamos voltar ao business as usual, como, aliás, o agronegócio brasileiro sempre fez com o Partido Comunista Chinês.
Celso, vamos voltar aqui um pouquinho na economia, né? A gente estava falando de uma possibilidade do Haddad vingar com o plano, mexer nessa economia. Isso foi pauta muito forte nesses 100 primeiros dias de governo, que tem que crescer a economia, mas tem que ter a responsabilidade fiscal. E me parece que a estratégia foi ali do Lula brigar com o Banco Central pela queda de juros. Foi uma estratégia acertada, ele vai dobrar essa aposta, ele vai mudar o discurso. Diante da taxa de juros não ter baixado, você acha que tem alguma alteração aí?
Eu acho que o tom foi um erro. Assim. Eu acho assim, bom, primeiro, a gente está vivendo uma situação nova, o Lula é o primeiro presidente a ter um presidente do Banco Central que não foi ele que indicou. Então, antes não tinha bate-boca, porque quando o presidente estava insatisfeito com o presidente do Banco Central, ele demitia o presidente do Banco Central. Então, era mais simples. Então, vai ser um aprendizado, assim, dos vários lados da política brasileira, como é que vai ser essa convivência ao longo do tempo. O próximo presidente vai ter que conviver com um cara que foi indicado pelo Lula. Entendeu? Então, a gente vai ser um aprendizado também. Então, isso eu acho que a gente tem que dar um desconto nesse ruído. A outra coisa que eu acho é que eu entendo que ele esteja desesperado pelo juro estar alto, porque teve uma tentativa de golpe nos primeiros dias do governo dele, ele não quer correr o risco de ficar impopular de jeito nenhum, que é para esse pessoal não voltar a ter chances, e não tem tanta coisa assim que dê para fazer agora para o crescimento acelerar rápido. Então, juros para ele seria uma boa. Assim, não estou dizendo que o Banco Central devesse fazer o que ele quer, mas eu entendo por que ele quer. Agora, eu acho que o tom... Então, assim, eu entendo que haja algum ruído e eu entendo a preocupação. Inclusive, a popularidade, a maior parte da população apoiou a atitude do Lula, inclusive um grande segmento dos bolsonaristas, porque a maioria dos brasileiros concorda que o juro brasileiro é alto. E se a gente for fazer um debate sobre isso, eu acho uma oportunidade excelente. Por que que é alto? Por que que não é? Inclusive, te garanto que no Banco Central tem gente qualificadíssima para fazer isso. Agora, o que eu achei errado foi o tom, foi essa coisa de personalizar no Roberto Campos Neto, entendeu? Porque se o Campos Neto fosse um infiltrado do Bolsonaro, para ajudar o Bolsonaro, ele não tinha subido juros no ano da eleição, entendeu? Ele só fez isso porque ele tinha autonomia, entendeu? Assim, olha o que o Bolsonaro fez com o gasto público, entendeu?
Bolsonaro mudou a Petrobras.
Olha, o Bolsonaro mudou a Constituição faltando 3 meses para para a eleição para poder gastar mais dinheiro. Agora, imagina o que ele faria com o Banco Central se o Banco Central não fosse autônomo. Então, gente, assim, isso eu acho uma injustiça, entendeu? Assim, política não é feita para ser justo mesmo, quem entra nisso não tem que ter essa expectativa, mas, pessoalmente, essa é a minha opinião. É, e o tom eu não acho produtivo, assim, essa coisa de personalizar no cara e tal. Se você quiser xingar juro alto, eu acho razoável, e aí vamos discutir por que é alto. Porque ninguém discute que isso é um problema, entendeu? Assim, é óbvio que é. Então, assim, vamos discutir por que é, o que a gente pode fazer. Porque o que eu acho, assim, você vai comprar uma briga dessa, você tem que chegar e falar, estou comprando essa briga aqui e eu tenho tais e tais e tais medidas que eu quero apresentar para fazer o juro baixar, entendeu? Assim, eu acho que uma das coisas que faz o juro ser baixo, ser alto, é X. Então, eu vou fazer uma medida para atacar X e assim por diante. Então, eu acho que se não for para fazer isso, eu não acho muito produtivo comprar briga, entendeu?
Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva. Eu volto já com o Joel e o Pedro, que não perguntaram nesse bloco. E a gente tem mais Celso Rocha de Barros. Oh. Estamos de volta com o Roda Viva. Quem vai perguntar para o Celso de Barros agora é o Joel Pinheiro da Fonseca.
Celso, eu estou refletindo ainda sobre redes sociais. Mesmo não entrando nos extremismos criminosos, você aprender a usar as redes sociais e para um partido usar bem as redes sociais, me parece que é necessariamente entrar num jogo que polariza a sociedade. É o discurso que funciona, é o discurso que leva adiante, mesmo fora das fake news, mesmo dentro do discurso minimamente normal, mas divide a sociedade. O PT teve um papel relevante no discurso que dividia a sociedade numa rodada atrás. Ele começou um pouco muitas dessas polarizações que a gente vive hoje. Claro que o bolsonarismo levou isso a uma enésima potência. Agora, o PT entrando nesse jogo também nas redes sociais, que é um jogo difícil de fugir hoje em dia, porque é onde se dá o debate público, é onde tem mais relevância. No passado, mesmo com um discurso um pouco mais divisivo, o Lula sabia ser pragmático, sabia negociar em outros termos com o Congresso, algo que está cada vez mais difícil, por conta dessa nova realidade também. As pessoas olham mais de perto os seus deputados, cobram deles, cobram um certo tipo de consistência interna no deputado que não permite que ele negocie muito. Será que o Brasil está fadado a seguir por um caminho de polarização crescente, por mais que bons quadros do PT gostariam de evitar isso, mas será que esse novo cenário tecnológico nos leva para isso e nos leva, portanto, também para uma política mais travada?
Essa é uma questão, aliás, não só brasileira, né? O meu palpite é que se a situação econômica melhorar e as instituições democráticas sobreviverem, a gente inventa uma fórmula para conviver com isso. Porque a gente já inventou fórmula para conviver com bilhões de coisas, entendeu? Por exemplo, você estava falando do discurso agressivo do PT. Eu tenho uma certa implicância com essa coisa.
Você não gostou quando eu falei isso.
Eu tenho uma certa implicância com o discurso que o PT inventou nós contra eles, porque, num certo sentido, isso é verdade, mas, num certo sentido, é por aí mesmo que a disputa eleitoral acontece no mundo. Assim. Desde que o nós e o eles, a gente compreenda que todo mundo é compatriota e ninguém aqui é fascínora, ninguém aqui é, enfim, que nós, mas tem grupos disputando, entendeu? E que isso é legítimo, assim, haver grupos diferentes, e que aquele negócio, a bandeira do meu partido é a bandeira do Brasil. Cara, você não está homenageando o Brasil, você está roubando a bandeira do Brasil, entendeu? O partido tem que ter a bandeira do partido, entendeu? Então, assim, que é o que fizeram com a camisa da seleção, por exemplo. Então, eu acho que não tem que ir muito longe nessa crítica, não, assim. A exceção da campanha de 2014.
A imprensa, o PT, levou para um novo patamar, na época, do que era uma certa demonização da imprensa.
Eu acho que a gente pode voltar a isso, mas antes eu queria dizer uma coisa. 2014, aí o PT foi claramente longe demais contra a Marina Silva, entendeu? Aquilo não pode fazer, aquilo está errado. E você faz aquilo ali, você cria aquele nível de polarização, e aí você ganha a presidência, e você tem que fazer um ajuste fiscal que tem que passar um monte no Congresso, o que acontece? Você cai, entendeu? Então não é para fazer isso, entendeu? Tem que respeitar o amiguinho. Agora, eu achava bom a gente tomar um pouco cuidado com isso, porque o PT foi o primeiro partido de esquerda a ganhar a eleição e governar no Brasil. Então, um pouco do que parecia ele é contra todo mundo, é assim, eles são os outros caras, entendeu? Até hoje sempre foram os mesmos caras, entendeu? Então, os caras que eles estão atacando são os caras que meio que governam o Brasil desde sempre, e é bom que tenham uns outros caras e que eles briguem entre si. Isso fortalece as instituições, fortalece a democracia, fortalece o Brasil. A alternância de poder é muito bom para a instituição ficar sólida, entendeu? A alternância de poder enfraquece todos os partidos, entendeu? Você pode cair na coisa. Então, o burocrata lá não precisa te obedecer para sempre, entendeu? O burocrata lá pode vazar os seus escândalos para o seu adversário, entendeu? Então, esse tipo de briga, eu acho que funciona a favor do Brasil. E por que que funcionava? Porque ninguém estava discutindo a democracia. Entendeu? Porque, no final das contas, podia ter uma briga qualquer, mas contava o voto, ganhou esse aqui, ganhou, levou, parabéns, boa sorte para você, eu vou para a oposição. Enquanto você está assim, enquanto não tem ninguém armado na brincadeira, entendeu? Enquanto você não chamou papai milico ou mamãe PM para brigar com você, assim, eu acho que os mecanismos institucionais, mais ou menos, criam incentivos virtuosos assim, para manter essa briga dentro de certos patamares, entendeu? Então, você pega uns caras que foram ultra-radicais do PT nos anos 90, eles acabaram não colhendo tantos frutos assim, entendeu? Os caras mais moderados se elegeram com mais facilidade, entendeu? Então, e aí o petista lá percebe isso. Então, ali, antes de radicais, você pensa, pô... Então, eu acho que, se você deixar a democracia fazer sua mágica, eu tenho a impressão que essas coisas, mais ou menos, se acomodam.
Pedro.
Celso, você certamente já ouviu que o Moro é agente da CIA.
Opa!
Muitas vezes, né? E? Você certamente já deve ter ouvido que o governo Obama espionava a Petrobras porque não queria que o Brasil dominasse o pré-sal e que, portanto, estava diretamente envolvido não só em incitar os movimentos de 2013, como também, não no impeachment, mas no golpe que derrubou a presidente... ou, perdão, presidenta Dilma Rousseff. Eu já ouvi de um petista, como você diz, faixa preta, fundador ali do partido, tal, cabelo branco, que Ilan Goldfarb, isso naquela época que estava, o Ilan vai ser presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento ou não, que Ilan Goldfarb era representante do capital judaico internacional e, portanto, não... Isso já foi falado publicamente, inclusive. Sim. Existe, não de forma alguma em todos os líderes petistas, mas existe uma grande teoria conspiratória que faz muito sucesso, em parte relevante da liderança do PT, e é uma leitura de mundo na qual essas pessoas, me parece, realmente acreditam. O conspiracionismo não é uma coisa só bolsonarista. Existe isso dentro da esquerda brasileira. Isso é relevante a ponto de atrapalhar a leitura de o que está acontecendo no mundo?
Então, isso que eu ia dizer, eu tenho a impressão que não. Tenho a impressão que na hora do vamos ver, tende a prevalecer o pragmatismo. E muita gente usa esse discurso meio que para animar a militância. Mas eu acho que, embora eu entenda a necessidade de animar a militância, principalmente aqueles anos de 2016, 2017... O pessoal que eu entrevistei para o livro, quase todo mundo falava que em algum momento foi agredido na rua, em 2016, 2017. Entendeu? Inclusive gente que não foi acusada de corrupção nunca, não tinha nenhuma acusação contra a pessoa. Pessoas que já eram petistas históricos, mas já não estavam mais fazendo política, nunca viram um centavo de nada, de empreiteira, nem de nada, mas foram agredidos na rua do mesmo jeito. Então, eu acho que naquele momento, você inventar uns negócios para animar a militância, eu até compreendo a necessidade de fazer isso. Mas, no geral, eu acho...
Você acha que isso era uma coisa... inventada para animar a militância? Que, então, porque às vezes eu tenho a impressão que eles estão realmente...
Eu acho que tem gente que acredita, mas eu acho que o nível de reflexão do PT nesses anos foi ruim. Assim, o debate interno não foi bom. Aí você pode... Bom, tem milhões de explicações, está lá os caras apanhando, ninguém sabe o que fazer, enfim, você... Entendeu? Não é um clima propício mesmo para o cara parar e ter uma atitude serena diante do mundo. Mas eu acho que um monte de coisa que circulou amplamente na esquerda nesses anos de travessia do deserto mesmo do PT, de 2016, 2017, eu acho que tem que ser abandonado, entendeu? Assim, ou então vamos discutir, trazer isso para a luz do sol e ver o que, que sobrevive, entendeu? Porque, por exemplo, a questão da CIA, entendeu? Qual é, assim, enfim, digamos assim, o núcleo racional dessa teoria, entendeu? O núcleo racional dessa teoria é o governo americano patrocina em vários países iniciativas de treinamento
Contra a lavagem de dinheiro.
Para lavagem de dinheiro e para combater a corrupção, etc. Por vários motivos, desde... 11
de setembro.
O cara... É, o principal é o 11 de setembro, sem dúvida. Mas também o fato, por exemplo, que em alguns desses países desenvolvidos, eles já estabeleceram limites para as empresas deles, multinacionais, pagarem suborno em país pobre. E eles meio que temiam que os países que não tinham esses limites, como era o caso do Brasil, pegassem todos os contratos, entendeu? Nesses países onde tem que pagar suborno, senão você não ganha licitação nenhuma. Então, não tem a menor dúvida que, nesse longo prazo, nessa visão mais ampla, nesse treinamento que os Estados Unidos oferece para combate à corrupção, tem o interesse dos caras.
Pegando aí ainda uma coisa correlata, né? Porque a partir disso a gente lembra de Lava Jato e lembra da questão da corrupção. O Lula teve as suas condenações anuladas, se tornou de novo apto a concorrer e durante a campanha disse: meu governo não vai ser um governo revanchista. Mas ele teve aqui e ali alguns lapsos de se referir ao que aconteceu com ele, ao Moro, dando a entender que ele não esqueceu totalmente isso. Ao mesmo tempo, tem uma ação impetrada por partidos de esquerda no Supremo Tribunal Federal, querendo zerar, por exemplo, as leniências, que são acordos na área civil decorrentes da admissão de que houve suborno e outros casos de corrupção em empresas públicas. A gente falou de como o PT lida com agronegócio, com evangélicos, com segurança pública. Esse tema da corrupção, que é um tema da gênese do PT, que fez, inclusive, o PT ganhar influência na sua largada ali, era o partido que não admitia corrupção. Esse tema está bem discutido nesses anos aí da travessia do deserto? Foi feita uma reflexão a respeito disso?
Eu acho, assim, o que eu acho que foi, que tinha uma reflexão anterior que foi resgatada, eu acho que foi sobre reforma política. E aí deve-se dizer uma coisa, a reforma política de 2017, feita sob o governo Temer, fez várias coisas que o PT sempre tentou fazer, a começar por financiamento público.
Uhum.
Assim, o PT tentou várias vezes, inclusive no governo Lula, aprovar financiamento público, tentou mudar a regra eleitoral, tentou fazer lista fechada, coisas que, pela experiência internacional, tornam a campanha mais barata, enfim, são tradicionalmente vistos como maneiras de combater a corrupção. Na sentença do Moro contra o Lula, ele reconhece que o governo tomou várias boas medidas contra a corrupção.
Sim.
Agora, eu acho que, para além disso, a reflexão foi zero. E eu acho que a reflexão sobre corrupção no Brasil atualmente é zero, em todos os lados do espectro político. Eu acho compreensível que haja uma ressaca da Lava Jato. Tudo bem, não vamos voltar a 2015, onde, enfim, tinha um juiz em Curitiba que decidiu o que a Constituição dizia. Isso foi errado, claramente. Até porque criou um delírio de grandeza no cara que todo mundo sabe no que deu. Agora, eu acho que o anti-lavajatismo pode ter desempenhado uma função de estabilização política, pode ser que os historiadores achem isso. Mas tem uma hora que a gente vai ter que encontrar uma maneira de voltar a falar sobre combate à corrupção, mesmo que a gente estabeleça mais salvaguardas contra o messianismo, contra esse tipo de coisa, contra a exploração autoritária disso, enfim. Mas eu não acho que é saudável que simplesmente esse assunto tenha morrido, entendeu? E que qualquer coisa que você fale sobre isso, você seja acusado de ser lavajatista ou punitivista ou qualquer coisa dessa. Né?
Sim.
Eu acho que isso é um problemão para o Brasil atualmente. Assim, eu não sei bem que força política pode puxar essa discussão. O Bolsonaro foi eleito basicamente na expectativa que ele faria alguma coisa. Acho que
sem nunca ter atuado nessa
sem nunca ter
área.
Feito absolutamente nada, sem nunca ter participado de uma CPI contra qualquer partido, contra qualquer governo, sem ter feito uma única lei para combater a corrupção. Uhum. O que ele fez sobre corrupção durante sua carreira política, foi participar da corrupção. Mas combater a corrupção, ele nunca fez absolutamente nada. Mas por algum motivo, por uma confluência astral de que, sei lá, o pai estava bêbado, a gente achou que ele poderia fazer alguma coisa para combater a corrupção. E foi um absoluto desastre, entendeu? Assim, o governo Bolsonaro foi a primavera do Centrão, entendeu? Foi um momento de que não houve combate à corrupção nenhum no Brasil.
Deixa eu passar para a Cris, para a última do bloco, e volto com vocês no próximo.
Olha só, Celso, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre quem hoje influencia o governo Lula e a gente já falou dos cabeças brancas, dos faixas pretas. Eu quero saber se você sente falta de algum ator político hoje ali dentro do governo. A gente teve épocas muito fortes, né, Duda Mendonça na comunicação, Zé Dirceu na política. Hoje, quem são os grandes influenciadores dentro do governo? Você sente falta de algum ator político ali?
Eu acho que faz falta um companheiro de longa data que tenha peso político comparável ao do Lula. Igual não tinha também, não tinha. Mas o Palocci todo dia fazia corrida com ele de manhã e eles discutiam lá, entendeu? É, o Dirceu falar com ele toda hora, entendeu? Assim, o Gilberto Carvalho, o Luiz...
Alguém que tenha coragem de dizer não? Porque ele não parece ter.
Eu acho que talvez até tenha, mas alguém que quando disser não, ele já tenha visto esse cara anos suficientes para saber, esse cara faz bons julgamentos, sabe? Esse cara, eu posso confiar no faro desse cara, no julgamento desse cara. Eu acho que faz falta isso, assim. Você pega, por exemplo, Gleisi e Haddad são bem mais jovens do que ele, quer dizer, assim. Então, eu sinto, sim. Eu acho que você tem razão. Eu sinto falta de uma pessoa que tenha esse perfil, assim.
Essa solidão pode levar o Lula a substituir, talvez, esses cabeças brancas por pessoas mais jovens que talvez tragam até um novo oxigênio aí, seja na comunicação,
essa
seja
é a esperança, entendeu?
Nos assuntos difíceis.
Essa é a esperança, entendeu?
E quem claramente seriam esses atores?
Eu acho assim, que certamente sempre houve caras mais novos que o Lula respeitava muito, né? Assim, além do Haddad ou da Gleisi, tem um caso óbvio que é o Alexandre Padilha, né? Assim, que é um cara que o Lula, obviamente, tem alta consideração, assim, por já ter visto ele fazendo articulação política e acreditar que ele sabe fazer, entendeu? Então, e eu acho que o melhor equivalente de um cabeça branca no momento atualmente são os governadores do Nordeste. Entendeu? Esses caras, o cara que é governador da Bahia, ele tem peso político, assim, entendeu? O cara que foi governador da Bahia, enfim. Esse cara é um cara que você tem que levar a sério, assim, entendeu? Esse cara já administrou coisas, esse cara já participou de disputas acirradas. Então, eu acho que esses são os quadros que talvez tenham o maior potencial de desempenhar esse papel.
Interessante isso. Então, com essa reflexão, a gente sai para o nosso último intervalo, volta já já para o quinto bloco com o Celso Rocha de Barros. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o sociólogo Celso Rocha de Barros. Eu vou passar para o Rodrigo e para a professora Denilde, que não perguntaram no bloco passado, mas eu queria começar esse bloco trazendo a questão da relação com o Congresso e a oposição, porque a gente ainda não sabe, não passou por um teste de base. O Joel se referiu às negociações e essa polarização. A polarização segue. O governo parece muito temeroso de fazer esse teste, mas não vai poder deixar para fazer com o marco fiscal. Então, eu pergunto se está clara qual será essa base, quais partidos que vão integrar e se a oposição, com os problemas que o Bolsonaro está enfrentando, já tem aí um sucessor para ele como galvanizador dessa direita.
Eu acho que a primeira pergunta, eu tenho a impressão que o problema é esse. Eu acho que isso que o pessoal está meio com medo do PT radicalizar, ou da briga interna do PT, eu acho que isso é contornável e baseado nas experiências anteriores do governo do PT, o pessoal sabe contornar, mas isso vai ser pedreira, essa relação com o Congresso. Quer dizer, assim, a gente tem que levar em conta o seguinte, faz o quê? Uns 8 anos, sei lá, que o Brasil passou por uma mudança institucional, a presidência foi perdendo poder. Sim. Pouco a pouco. Desde que a Dilma se enfraqueceu, o Temer foi um governo fraco e o Bolsonaro não prestava atenção no que estava acontecendo. Então, nesse momento todo, o Congresso foi pegando poder para ele. Poder sobre orçamento, poder sobre o negócio todo. Essa briga das comissões lá do Lira com... Uhum. E aí, como é que vai se reorganizar isso, entendeu? Eu acho que isso vai ser um inferno, entendeu? Eu acho isso mais difícil do que qualquer coisa que a área econômica tenha que fazer, ou do que coisa... inclusive porque aí tem um problema sobre o qual o PT não tem nenhuma ingerência, que é o que a direita brasileira vai fazer da vida, entendeu? Então, por exemplo, esses partidos de direita no Congresso, eles vão assumir o discurso radical do Bolsonaro, eles vão continuar com o partido do Centrão, que faz aliança com quem ganha a eleição, o que vai acontecer com esses caras, entendeu? E não sei se o PT tem muito poder de influência sobre isso, entendeu? O que Lula pode fazer para mexer na cabeça desses caras? Então, assim, eu acho que isso aí é o problema. Assim, eu acho que se for para para apostar em algum lugar que se der errado foi por causa disso, eu acho que é nisso.
Certo. Rodrigo, depois Denil.
Celso, num dos blocos você falou sobre o quanto o movimento negro cresceu, né, e conseguiu criar aí uma base de ativistas, inclusive na própria política. Mas se a gente olha o discurso do próprio governo, é muito lento de incorporação desses grupos. E, inclusive, na discussão sobre o novo nome para o STF. Né? Então, será que isso não gera, de novo, um embate, um distanciamento com esses novos movimentos e o governo perde em ter uma capacidade de atuação numa nova área?
Assim, eu acho que entre governo e movimento social tem que ter tensão. Assim, não pode nem o governo ser correr de transmissão do movimento e nem o movimento ser aparelhado pelo governo. Essa aí é meio que a posição fundamental do programa do PT na sua fundação. Por exemplo, eu conheci sindicalistas do ABC, que participaram das greves com Lula, que os caras admiram o regime cubano, falam bem de Cuba e tal, assim, mas o reparo que eles têm a fazer é, pô, agora o que eu não entendo é que não pode fazer greve, entendeu? Assim, isso aí, a autonomia dos movimentos sociais para ele é um negócio assim, inegociável. Então, assim, eu acho que tensão com o movimento social sempre vai ter. E aí a gente pode separar duas questões. Primeiro, o PT faz o suficiente para incorporar essas demandas? Acho que varia de caso a caso, frequentemente não. Mas, historicamente, o PT fez mais do que os outros grandes partidos para fazer isso? Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Assim, você pode dizer que o PSOL depois fez mais, pode ser, mas o PSOL ainda é um partido pequeno. O PCdoB teve uma atuação importante em alguns momentos.
Mas não indicar uma mulher
então,
ou
por exemplo,
negro,
eu achava melhor indicar, entendeu? Eu indicaria. Mas, assim, eu sei que isso vai passar por uma negociação com o sistema político, inclusive, para ser um cara garantista, né, que o pessoal está querendo. Então, eu não sei, sinceramente, se essa primeira vaga vai ser para uma mulher, ou para uma mulher negra. Inclusive, tem excelente candidata já. Né? Agora, eu acho que tem uma possibilidade razoável da segunda vaga ser. Entendeu? Aí é aquilo. O ideal seria que agora já fosse, certamente seria. Mas, assim, então tem essas acomodações. Entendeu? Agora, se você olhar no longo prazo, os movimentos sociais que apostaram em apoiar o PT, em geral, conseguiram conquistas importantes. A briga grande mesmo foi os ambientalistas com a Dilma, durante o governo Dilma. Aquilo foi uma racha de movimento social com o governo petista. E acho que em algumas questões, pelo menos, os ambientalistas aparentemente tinham razão.
Sim.
Agora, em geral, assim, foi só quando teve um STF com bastante gente indicada pelo PT, que passou constitucionalidade de lei das cotas, que passou igualdade matrimonial para os LGBTs, etc. Então, no geral, assim, foi bom negócio para os movimentos sociais atuarem junto
então,
ao PT,
na tua
desde
opinião
que continuasse enchendo a paciência dele permanentemente. Assim, tá. Entendeu?
Celso, eu queria olhar para um governo estadual para tratar de um fenômeno um tanto recente aqui da nossa política. Estou falando do caso de Zema em Minas. Zema se candidata em 2018, prometendo baixar o número de secretarias de 21 para 9, governou com 13, está criando mais duas, vai para 15, que lhe permite acomodar aliados. Ele se candidata em 2018 praticamente sozinho, com o Partido Novo, sai agora e se reelege com o apoio de 9 partidos, e o próprio partido acaba de mudar um pouco a orientação em relação ao uso do dinheiro público para campanhas e financiamentos, etc. Você considera que essa ideia que surgiu com muita força em 2018 do outsider está superada?
Bom, eu acho que assim, não tem como essa ideia não sofrer um duro golpe pela experiência do governo Bolsonaro, certo? Assim. Porque o que todo mundo achava é assim, se você tirar os políticos da frente, vai acabar a corrupção, e não acabou. Se você tirar os políticos da frente, vão vir os quadros técnicos, e ao invés disso vieram uns malucos que não eram capazes nem de comprar vacina durante uma pandemia. Então, esse estado de espírito 2015-2016 está refluindo claramente. Né? Quer dizer, assim, essa expectativa de que se você votar num cara de antipolítica, assim, não sei o quê, isso aí claramente já não está no seu auge. Né? Isso está acontecendo com o Partido Novo, eu acho bem claro. E devo dizer, eu acho bom. Assim, eu não gostava dessa atitude que o Partido Novo tinha. Entendeu? Eu acho interessante ter um partidinho liberal que fique lá batendo naquele negócio, que nem os pequenos partidos de esquerda ficam. Né? Agora, essa atitude meio antipolítica dos caras sempre criou uma tendência que eu acho que no governo Bolsonaro ficou clara de ter gente ali que é autoritária. Entendeu?
Celso, se a gente já está superando essa história de não precisa de político, você acabou de falar dessa dificuldade de rearranjo ali da direita, se é centro ainda, se vai se converter em outra coisa. Bom, a gente está falando dos partidos políticos. No seu livro você fala que o PT é o último partido político de pé no Brasil. Qual o impacto disso para a democracia? E como você acredita que para fortalecimento dessa ordem política os setores deveriam caminhar?
Essa é uma daquelas questões centrais de agora em diante, entendeu? Porque, olha só, não tem nenhuma democracia estável sem partidos fortes, entendeu? E, em geral, quando você vê que uma democracia está entrando em crise, uma das coisas que claramente entra em crise são os grandes partidos. Entendeu? Não tem problema se, de vez em quando, trocar quem é o partido principal de esquerda ou quem é o principal partido de direita. Isso aí é do jogo. Mas a existência de partidos que são instituições sólidas e que têm interesse na manutenção de longo prazo do jogo democrático, entendeu? Assim, eu sou sócio disso, entendeu? Eu sou sócio da democracia. Isso é um fator de estabilidade muito grande para uma democracia. E é um fator de estabilidade institucional que eu acho que aí favorece tudo que a gente quer favorecer, desde crescimento econômico até consciência cívica, enfim, um monte de coisa. Então, eu acho que partidos fortes são fundamentais. Eu sou fanaticamente pró-partido, entendeu? Assim, em geral, quando os caras falam assim, o partido está interferindo, não sei o que lá, o meu medo é que a outra coisa interfira no partido, entendeu? Porque onde os partidos foram sólidos, as piores crises foram evitadas, entendeu? Se você pegar, por exemplo, o Chávez, por exemplo, só foi possível porque o sistema venezuelano tinha desintegrado anos antes, numa crise econômica grande, que era um sistema partidário considerado sólido para o padrão latino-americano. Só quando aquilo desintegra que o pessoal fala, bom, vamos atrás de um maluco, entendeu? Então, assim, eu acho que... E aí eu acho que tem uma boa notícia. Em 2017, essa mesma reforma política que os caras meteram lá o financiamento público, que foi muito bom, fez uma outra coisa muito boa. Fez uma série de regras que deve diminuir o número de partidos brasileiros ao longo do tempo. E já começou a diminuir, está funcionando. E essa reforma de 2017 talvez seja uma das grandes conquistas desses últimos anos em que tudo deu errado no Brasil. E uma das coisas boas que pode acontecer por causa dela é os partidos começarem a se tornar mais sólidos simplesmente porque senão você não cumpre os requisitos legais, você não consegue ganhar dinheiro do fundo partidário, etc. Eu sou razoavelmente otimista com relação a isso.
Celso, e pensando...
Último do programa, vai lá, Joel.
Pensando agora na importância do partido e também do PT, o seu tema, o quanto o PT e a força do PT de hoje depende da figura do Lula? Ou seja, se o Lula se aposentar, qual o tamanho do problema que o PT tem em mãos?
No momento é um problemão. Porque, como eu disse, na maior parte da história, certamente antes do Lula virar presidente da República, é totalmente falso tratar o PT como o partido do Lula. Isso é objetivamente falso. E se você pegar até pelo menos a crise do Mensalão, obviamente o Lula é mais importante do que o militante lá que está na porta de fábrica. Mas ele não faz o que ele quer.
Não era maior que o partido.
Ele não era maior que o partido. E aí, depois da crise do Mensalão, tem um momento em que claramente ele fica maior que o partido. Mas, por exemplo, a Dilma faz um monte de coisa que ele não concorda. Ele não tem o poder de obrigar o PT a obrigar a Dilma a fazer isso. Eu acho que agora sim o descompasso está muito grande. Né? O Lula é muito maior do que o PT. Você pega, tem lugares em que o PT teve uma votação ridícula e o Lula foi razoavelmente bem. Então, realmente, eu acho que isso é o grande desafio da Gleisi Hoffmann, da direção do partido nos próximos anos. Né? O que você vai fazer para voltar, por exemplo, a encontrar aliados nessas áreas em que o PT foi praticamente excluído do jogo político. Né? Mesmo que você fique como coadjuvante durante um tempo, tudo bem. Mas você ir se reorganizando como máquina. Né?
Celso, muito obrigada. Opa. A conversa foi tão boa que dá vontade de chamar para os 200, 300 dias, voltar sempre.
Maravilha, só chamar. Eu que agradeço, pô. Grande prazer aqui, excelente bancada.
Então é isso, nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer muito ao Celso pela conversa de hoje, agradeço também a esses colegas que dividiram a bancada comigo. Cris Bartes, Denilde Holzhacker, o Joel Pinheiro da Fonseca, o Rodrigo Psitelli, o Pedro Dória e o João Montanaro. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência, que hoje foi maravilhosa, tanto nas redes quanto na TV. Certamente, 100 dias são pouco tempo para a gente vaticinar o sucesso ou o fracasso de uma administração. Mas balanços são instrumentos valiosos para governos, para a imprensa e para a sociedade, justamente para permitir apontar tendências, corrigir rumos e indicar caminhos para que a gente tenha períodos mais longos e esses sim que merecerão o escrutínio mais perene do eleitor e da história. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre assim, com os olhos postos no presente para tentar vislumbrar o futuro. Eu espero você em todas as telas, às 10 da noite. Até lá!